Rádio Senado nas eleições 2022.
Muito bom dia para você que acompanha a nossa cobertura especial das eleições 2022 pela Rede Senado de Rádio e por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Eu sou o Gesiel Carvalho e agora mais um boletim com as últimas informações. E você pode participar dessa cobertura. Como é que está a votação aí no seu bairro, na sua cidade? Anote o nosso número de WhatsApp 61 98611 9591, e além do zap você pode mandar também mensagens pelo Twitter @RádioSenado. Repetindo o nosso número de zap 61 98611 9591. E a gente vai girar a reportagem da Rede Senado de Rádio, chamando novamente o Bruno Lourenço, que vai falar pra gente como é que está a votação na Asa Norte, região aqui do Plano Piloto, no Distrito Federal. Fala, Bruno.
Olá, Gisele. Olá, ouvintes. Pois é, deu um giro aqui para algumas sessões, alguns colégios aqui da Asa Norte. Está realmente tudo muito tranquilo, as pessoas estão indo com as suas roupas. Porque, lembrando, pode ir sim com a roupa, o eleitor pode ir com a camisa que ele deseja, com a manifestação do candidato que ele apoia, né? Ele pode, inclusive, votar dessa maneira. O que não pode é fazer alguma coisa um pouco exagerada, né? Então, aí no caso, o presidente de mesa, ele pode pedir educadamente para o eleitor diminuir essa empolgação, né? Ou então, se os eleitores estiverem exagerados demais, ele pode pedir o auxílio da polícia para trazer tranquilidade à sessão eleitoral. Mas eu estou aqui, por exemplo, no Colégio Santa Doroteia, na 911 Norte, tem 17 sessões eleitorais e está tudo realmente muito tranquilo, um clima de total tranquilidade. E lembrando aqui que hoje também tem aquelas pessoas que podem não querer votar ou não poder votar, né? Então vou dar um recado aqui para as pessoas que precisam de fazer essa justificativa, né? Então quem estiver fora do domicílio, é muito simples, basta usar o e-título. O documento digital, né, o aplicativo, que já era para ter baixado, porque hoje ele não vai estar sendo possível de baixar, mas para justificar a ausência, né, sem precisar de ir nas sessões eleitorais. Mas agora, quem quer manter a justificativa no formato físico, né, existe aquele papelzinho, requerimento de justificativa eleitoral. Ele pode ser apresentado em qualquer local de votação, hoje mesmo, né, entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. É só ir na sessão eleitoral. O presidente de mesa vai fazer lá todo o procedimento. E agora, quem não puder justificar a ausência hoje, terá até 60 dias, né, após cada turno, primeiro ou segundo turno, para regularizar essa situação sem pagamento de multa. E os canais para realizar esse procedimento online são o próprio e-título e o sistema justificativo do Tribunal Superior Eleitoral. E após acessar essa justificativa, né, o eleitor preenche os dados. É muito simples, declara o motivo da ausência às urnas, e aí vai precisar de anexar uma documentação digitalizada. A justificativa vai ser encaminhada à zona eleitoral a que pertence o eleitor e o juiz vai dar lá a sua opinião. E concluído o requerimento, vai ter um código de protocolo para as devidas formalidades legais que as pessoas vão precisar dessa justificativa, né? E o acolhimento, é claro, fica a cargo do juiz eleitoral e o eleitor será notificado dessa decisão. E, sendo acolhida, o registro do histórico do cadastro eleitoral será feito e a situação cadastral do eleitor liberada para as próximas eleições. Gisele.
Ok, muito obrigado. Bruno Lourenço trazendo informações sobre a justificativa do voto, né? A questão do voto nulo, o uso dos aplicativos da Justiça Eleitoral como o e-título. Vamos a outras notas aqui da internet. Segundo o G1, o boletim divulgado pelo Ministério da Justiça na manhã deste domingo diz que até às 8 horas e 35 minutos foram registradas as seguintes ocorrências pelo país: 8 ocorrências de boca de urna, 7 ocorrências de transporte ilegal de eleitores e nenhuma violação de sigilo do voto, 0 violação de sigilo do voto. O portal Metrópolis destaca que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, votou um pouco mais cedo. Ele registrou o seu voto no Colégio Madre Alix, na zona oeste de São Paulo, e depois de registrar o voto, o ministro afirmou que as eleições no país estão ocorrendo com absoluta tranquilidade.
E aqui no Brasil, tudo ocorrendo com absoluta tranquilidade, e nós temos certeza que no final do dia teremos já os resultados com tranquilidade, e eu peço ao eleitor que compareça, vote e volte para casa, vá almoçar, depois à tarde aproveite o domingo. Boa eleição a todos.
Obrigada, pessoal.
Vamos agora dar um giro pelas conveniadas. A Marina Selbach, lá do Rio Grande do Sul, fala da Rádio Assembleia do Rio Grande do Sul, e traz pra gente um panorama de como está as eleições lá no Rio Grande do Sul. Bom dia, Marina, como estão as coisas por aí?
Bom dia, Geisel, bom dia a todos. O dia de votação está movimentado, mas tranquilo aqui em Porto Alegre. Os eleitores que foram às urnas agora pela manhã não enfrentaram problemas nas sessões. Não temos ocorrências até o momento. O movimento deve se intensificar depois do meio-dia. Aqui na capital gaúcha foi liberado o passe livre nos ônibus, permitindo que os eleitores se desloquem até os locais de votação sem pagar passagem. Segundo a prefeitura, a frota foi ampliada em 40%, com veículos extras para reforçar o atendimento nas linhas mais usadas. Porto Alegre, com mais de 1.100.000 eleitores, é o maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. O estado é o quinto maior colégio eleitoral do país, com 8.500.000 pessoas em condições de votar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 512 nomes na disputa pelas vagas de deputado federal, 780 candidatos pelas vagas de deputado estadual, 10 candidatos na disputa a governador e 8 candidatos para o cargo de senador. Geisel.
Muito obrigado. Essa foi a Marina Selbach, da Rádio Assembleia do Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul a gente vai para o Pará. Andréa Santos, repórter da Rádio Alepa, fala com a gente, trazendo as informações do Pará. André, como é que estão transcorrendo as eleições aí no Pará? Bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia aos nossos ouvintes. Aqui no Pará, as eleições correm tranquilas até o momento. O estado do Pará, Gesiel, é o maior colégio eleitoral da região norte. São mais de 6 milhões de eleitores aptos ao voto nesta eleição. A maior faixa etária do eleitorado paraense é jovem, entre 25 e 34 anos. O segundo maior quantitativo é de pessoas com idades entre 45 e 59 anos. Na capital paraense, Belém, são aproximadamente 1 milhão de pessoas inscritas. E seguindo a tendência nacional, mulheres são a maioria do eleitorado do Pará. Vale lembrar, Gisele, que no estado do Pará, 931 eleitores irão utilizar o nome social. Os indígenas, quilombolas e ribeirinhos são públicos que representam quase 2 milhões de eleitores em todo o estado. Belém é o maior colégio eleitoral do Pará. Depois vem o município de Ananindeua, na região metropolitana, Santarém, na região oeste do Pará. Aqui no Pará, Gesiel, mais de 190 mil sessões mudaram de endereço. O principal motivo é a reforma em escolas. E a segurança pública do estado do Pará disponibilizou mais de 8 mil agentes de segurança para todo o estado. Somente na região metropolitana de Belém, são 2.057 agentes. São utilizadas mais de 18 mil urnas em todo o Pará. Volto com você, Gesiel.
Muito obrigado, bom dia, Andréa Santos, um abraço para todo o pessoal aí da Rádio Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a Rádio Alepa. Bom dia também para os nossos ouvintes gaúchos e agradecendo também a participação da Marina Selbach, lá da Rádio Assembleia do Rio Grande do Sul. Quem está com a gente na cobertura também é o pessoal da Aurora FM e do MK2 Estúdio, Jorge Coruja, todo o pessoal aí da Rádio Aurora, lá no Triângulo Mineiro, juntos aqui na cobertura Eleições 2022 da Rede Senado de Rádio. São algumas das emissoras conveniadas, são mais de 90 emissoras que estão participando com a gente dessa cobertura nesse dia 2 de outubro. Vamos a algumas dicas para a hora de votar. Ao chegar na sua sessão, basta apresentar um documento oficial com foto. Se o seu e-título tiver foto, ele também vale. Agora um detalhe, hoje não é mais possível emitir a via digital do título no e-título, mas os outros serviços estão disponíveis, como identificação e regularidade, local de votação e, para quem não estiver em seu domicílio eleitoral, a possibilidade de justificar a ausência. A eleitora ou eleitor não pode levar celular nem câmera para a cabine de votação. Você deve deixar o aparelho com os mesários antes de ingressar na cabine de votação, juntamente com o documento de identificação. Leva sua colinha, né? Importante levar a colinha com os números dos candidatos de sua preferência. Se ainda não tem a sua, você pode imprimir no site do TSE, www.justiçaeleitoral.jus.br. Por lá você pode imprimir também. E você pode estar se perguntando, com que roupa eu vou votar? O que é que pode, o que é que não pode? Olha, pode ir de bermuda, boné e chinelo, até descalço se quiser. Só não pode entrar nas sessões eleitorais sem camisa ou trajando roupas de banho. Segundo o TSE, você também pode manifestar suas preferências, mas de forma individual e silenciosa. Isso significa o quê? Que é permitido o uso de bandeiras, de broches, camisetas de partidos, adesivos, né? Cores da campanha, camiseta com cores da campanha, tudo isso é permitido. Mas, atenção, não é permitida a aglomeração de pessoas uniformizadas com alguma identificação do candidato ou do partido. É permitido a sua manifestação, mas de forma individual e silenciosa, ou seja, nada de aglomerar. A expectativa para as eleições deste ano é que o número de abstenções caia. Analistas lembram que, mesmo com alto número de faltosos, votos brancos e nulos, as votações não são anuladas. A reportagem é do Roberto Fragoso.
Em 2020, o Brasil bateu recordes de abstenção nas eleições municipais. E, como de costume, circularam nas redes rumores e fake news sobre a anulação da votação. Com a chegada de mais uma disputa, convém lembrar que quem cala consente. Não existe a chance de uma eleição ser anulada por W.O., explicou o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni.
Nem abstenções, nem votos nulos e brancos provocam a nulidade de um processo eleitoral. As eleições podem ser anuladas, de fato, mas isso só ocorre quando a votação tem vícios que levam à nulidade pela Justiça Eleitoral de mais da metade dos votos.
O especialista lembra que o ano de 2020, no entanto, foi atípico por causa da pandemia, e é preciso avaliar se as eleições de 2022 manterão as ausências ou se retornam ao patamar anterior. O aumento das abstenções dos brancos e nulos é visto pela maioria dos analistas como resultado de um processo de desânimo com a política.
Bora para o exterior, vamos lá para Seul, na Coreia. A votação também já se encerrou na Coreia do Sul. O Luan Marcel traz algumas informações de como foi votar por lá.
Aqui na Coreia do Sul, as eleições aconteceram na Embaixada Brasileira em Seul, ao lado de um ponto turístico da cidade, o Palácio Gyeongbokgung. Os eleitores tiveram das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para exercer o seu direito a voto. Lembrando que na Coreia o fuso horário é 12 horas adiantado em relação à Brasília. Aqui, 376 brasileiros estavam habilitados a votar. 216 compareceram. A Ariadna Shuk, que está fazendo seu mestrado em uma cidade próxima à capital coreana, foi um dos eleitores.
Oi, meu nome é Ariadna Shuk, eu vivo na Coreia há 5 anos e é a primeira vez que eu estou votando para presidente aqui. E eu acho que é bem importante que as pessoas que estão vivendo no exterior tenham a oportunidade também de fazer o voto delas e participar no futuro do nosso país.
A embaixadora brasileira na Coreia do Sul, Márcia Donner, conta mais detalhes sobre o dia de eleições aqui.
As nossas eleições aqui em Seul transcorreram em clima de grande tranquilidade. Tivemos 216 eleitores votando, de um total de 376 eleitores inscritos nesta sessão eleitoral. Isso dá aproximadamente 57% de votantes de comparecimento às urnas. Nós, numa população que hoje é estimada em 970 brasileiros residentes na Coreia. Naturalmente, em toda a Coreia, não apenas em Seul. Para algumas pessoas, a viagem até Seul pode ser complicada, apesar de nós estarmos hoje na metade de um feriado. O que eu posso acrescentar? Foi
Teve boca de urna, teve alguma coisa assim?
Teve nada, nenhum evento que saísse minimamente daquilo que são as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral. Os eleitores não causaram nenhum tipo de aglomeração, nem algum tipo de boca de urna, que a gente, obviamente, tenha visto nas imediações da nossa embaixada. E estamos todos muito felizes. Foi um momento em que pudemos também conviver com os brasileiros que aqui residem. E até, eu acredito, vários confraternizaram, se conheceram aqui na saída das eleições.
Bom, essa foi então Márcia Donner, embaixadora brasileira na Coreia do Sul. A gente agradece a participação dela e também a colaboração do Luan Marcel, falando de Seul na Coreia do Sul. Ouvinte também participa aqui mandando a sua mensagem. A Samira, que é aqui do Distrito Federal, manda mensagem aqui para o nosso zap. Ela disse que ouviu na rádio que podia justificar a ausência pelo e-título, mas não está funcionando. Ela mandou inclusive um print aqui da tela do e-título. Ela: estou aqui tentando justificar o voto em Cuiabá. Boa sorte para você, Samira. Obrigado aí pela sua participação com a gente. Bom, esse foi o Boletim das Eleições 2022, que fica por aqui. Apresentação de Gesiel Carvalho, com trabalhos técnicos da Isaura Oliveira. Produção de Anderson Mendanha e Kellen Sumi. E a gente volta logo mais com outras informações sobre as eleições 2022. Fique com a gente, Rádio Senado nas eleições 2022.
Rádio Senado nas eleições 2022.